Dentro de um corpo como o meu, que era dor e se encolher pelos cantos, eu era o lugar onde as pessoas depositavam as suas variações de tristeza e raiva, sem medo algum de depositar, já que eu aparentava a mais pura fragilidade, o rosto coberto pelo espanto de existir. Sabe, pai, te ver andando com aquela mulher na praça me fez entender que você saiu de casa porque a nossa casa, ou seja, a mãe, era um lugar inóspito para você derramar o seu amor. Uma terra infértil, não chove. Pelo contrário, o sol torra cada pedaço de vida de um jeito que não sobra nada no horizonte e, ainda assim, eu nasci. Em alguns pontos, sei que sou melhor, sinto que sou mais forte, tenho amigos, um emprego, meu quarto de pensão. Mas em outros, sou bem pior. Em cada surra que levei, ficou no chão um pedaço de mim. Olá, eu sou Vanessa Espinosa, historiadora e professora. Aqui você está no Resenha Relâmpago, onde trago resenhas rápidas, sem spoiler, para facilitar a minha, a sua, bom, a nossa vida de leitura. A obra de hoje é Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bey, publicação da Companhia das Letras desse ano de 2021. É a terceira reimpressão, vale ressaltar. A Aline Bey é uma paulista, ou paulistana, enfim, nasceu em São Paulo, jovem, formada em letras e tem também uma formação em artes cênicas. O primeiro romance que ela escreve em 2017 se chama O Peso do Pássaro Morto. Venceu o Prêmio São Paulo de Literatura e o Toca, e também foi finalista do Prêmio de Literatura do Rio. Essa, então, é a sua segunda obra. Uma jovem escritora, comentada demais como uma revelação, uma excelente surpresa desde então, desde essa primeira obra, O Peso do Pássaro Morto. Eu encontrei essa obra, na verdade, creio que com alguma amiga em comum, em rede social, que lê bastante e comentou sobre esse livro, e eu também já estava de olho ali nas sugestões de leitura. É que o algoritmo, infelizmente ou felizmente, nos aproxima. Coincidentemente, a Aline Bey também e eu conversamos pelas redes sociais rapidamente, até que eu já tinha sinalizado que eu tinha a obra e estava chegando. Foi uma coincidência muito legal. E por fim, fechando aqui mais uma leitura para o Resenha Relâmpago. Vocês percebem que eu tenho aqui várias leituras de trechos no início do nosso resenha. Realmente foi bastante difícil encontrar trechos que não fossem assim, impactantes, foram vários. Portanto, eu consegui encontrar três e trouxe um quarto aqui para a gente conversar um pouco. O trecho que eu trouxe conversa com toda a narrativa do Coreografia do Adeus, que está muito focado na mãe, na figura materna da personagem principal, que é a Júlia. Então a gente vai caminhando com a autora para conhecer essa Júlia. E é uma Júlia que, basicamente, a gente conhece ela pensando, ela por dentro. Não é uma Júlia que alguém narra, né? É uma Júlia que a gente tem acesso a ela graças a essa forma narrativa da autora, que a gente vai olhando como ela está pensando, como ela gostaria de ter externado, como ela gostaria de ter se relacionado, por exemplo, com situações no mundo exterior, né? Mas ela fica nesse mundo interior em vários momentos. E em outros, claro, tem formas de diálogo, ainda que a gente sempre entenda o que está passando por dentro da Júlia, ainda que ela fale com as pessoas uma resposta conveniente, mas a gente entende, vai entendendo como ela se sente. Ainda tem mais um detalhe importante. Apesar de todos os comentários que eu tentava meio que evitar, porque nem todo mundo consegue fazer uma descrição sem muitos spoilers, né? Eu também não sabia o tipo de narrativa. E foi uma surpresa para mim quando eu abri o livro e vi que ele tinha uma escrita muito diferente, que eu não estava acostumada com aquele ritmo, aquela cadência. Pois a Aline escreveu uma prosa poética, muito sensível, muito boa, que você percebe tanto pelo ritmo que ela vai dando a cada, enfim, trecho, também ela brinca com as palavras, ela vai, como ela mesma já se avaliou, né, como uma artesã, ela vai costurando, vai tecendo tamanhos, formas, movimentos para as palavras que ela quer nos ajudar ali a nos levar para esse interior da Júlia. Então, isso é uma coisa muito legal quando você vai ter esse impacto positivo já visualmente, e depois essa estética da construção da escrita vai te positivamente te envolver, sabe? É uma leitura que você faz rápido, entre aspas, porque você tem que tomar um respiro aqui e ali pela questão essencial que é você estar observando e meio que se espelhando enquanto humana numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, em configurações familiares muito opressoras. A realidade de Júlia espelha em algum espectro a sua vida. Então, por ela, a gente acompanhar ela de pequena, com alguns trechos que eu trouxe para vocês, exceto o último, que ela já está adulta, a gente acompanha ela de pequena com uma consciência de si importante e uma forma de pensar o mundo e de, enfim, se relacionar com esse mundo família. Bem, ela consegue ir se expressando interiormente, tentando interpretar tudo o que acontece ali e seus sentimentos em relação àquilo que está acontecendo, né? Nesse mundo casa, mundo família, que é o seu eixo principal de relação na infância, bastante natural. Quando você vai lendo essa trajetória infanto-juvenil da Júlia até esse amadurecimento como uma mulher jovem, você vai conseguir, sim, pelo menos essa primeira parte fica bastante impactada, porque dependendo da forma de criação que você teve e da forma de criação que, se você não teve, você conviveu, ouviu, você vai se identificar bastante com as agruras de Júlia. Júlia é uma jovem, primeiro uma adolescente, uma pré-adolescente, depois uma jovem que tem um entorno familiar bastante difícil de a gente conseguir se desvencilhar de identidade. Porque a criação da Júlia, segundo ela própria, foi vivendo em um lugar onde tinha muitos solitários convivendo dentro de uma mesma casa. E esse lugar, o outro te esquecer, um pouco se relacionar com você, ou enfim, mostrar que você no final pode ser um peso ou um incômodo, foi bastante gritante assim, em vários momentos da narrativa que a Júlia está expressando durante a obra. Como eu já comentei com você, o eixo principal é a mãe, que também é representada como casa. E essa relação com a mãe, de um tamanho tão brutal, que se mescla entre violência, que ela não tem muito como reagir a isso, né? E aí depois entramos num patamar de ignorar e evolui para um momento que ela já começa a seguir com a culpa, porque não consegue se desvencilhar dessa casa, dessa mãe, desse cordão umbilical, que ainda que haja violência, ainda que haja um certo abandono e uma demonstração de incômodo com a existência dela, ela persiste em estar por perto, em cuidar. Ao mesmo tempo, ela vai amadurecendo e consegue trazer para a sua vida um ponto de virada a partir do seu processo de independência. Então, vamos dizer assim, a maioridade de Júlia vai trazer um upgrade para a sua história, para a sua caminhada. Esse elo materno, ele não é desvencilhável, até que ela queira, mesmo que ela queira, ela não consegue. E o que é que acontece conosco? Ainda que tenhamos todas as críticas a nossos elos maternais, ainda que tenhamos muitos elogios e consigamos nos desvencilhar desse cordão umbilical, de todos os olhares, de todos os ângulos, a relação maternal, ela é hegemônica demais nessas construções identitárias, subjetivas do ser humano. Por isso, eu trouxe aqui uma reflexão que também foi muito corajosa, que a Júlia nos permite, na página 232. E o que seria perder a minha mãe? Não é a mesma coisa que perder uma boa mãe. Perder a minha seria uma dor e um alívio cheio de culpa. Então, até o alívio se transformaria em dor e eu teria que me acostumar com as minhas cicatrizes órfãs de seu carrasco. Eu convido você a vir com a Júlia, se inteirar sobre o seu interior e, quem sabe, o teu também, tentando entender um pouco de ti e um pouco de Júlia através das linhas da Aline B. Temos, então, mais um Resenha Relâmpago, querido ouvinte. Para continuar sua experiência com o nosso podcast, me siga nas redes sociais, @vanessaespinosa.ufrn e o Clio, @ClioHistoriaLiteratura. Links estão na descrição. E se você gosta do meu conteúdo aqui, pense em financiar o Clio. Estamos no Catarse, Pix e PicPay, além das nossas lojinhas com camisetas, livros, como sempre, link na descrição. Eu sou Vanessa Espinosa e vejo você em breve. Tchau!